Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico, nossa coordenadora, nosso assessor de áudio, Denner, Pacheco, os demais, Santinha, os demais que estão presentes, nosso muito boa noite. Iniciamos a nossa sessão de hoje invocando a Deus que nos proteja nos nossos trabalhos. E eu solicito para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, as pessoas que nos honram com a presença. Nós estamos em 13 vereadores para essa sessão, senhora presidente.
Estando em número legal de vereadores nessa Câmara, eu dou por aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. Em virtude da solicitação de dispensa da leitura de ata solicitada pelo vereador Paulo Roberto Tiepa, eu coloco para que os colegas vereadores decidam. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata da sessão anterior em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação e expediente.
Boa noite, senhora presidente. Cumprimento também os demais colegas parlamentares e ao público que se faz presente. Convocação. 35ª sessão plenária da 3ª sessão legislativa do sexto período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 13 de outubro de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tanqueiro de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 63. Autoria. Poder Executivo Municipal. Emenda. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, Mato Grosso, escrito no CNPJ sobre o número 040011-496/1000 ao contrário, traço 50, com sede na rua Vicente Celestino, sem número, sala 1, módulo 2, no município de Juína e da outras providências. Projeto de lei número 64/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin, dispõe sobre a alteração do artigo 1º da lei municipal número 1577-2015, de 20 de julho de 2015, e da outras providências. Projeto de lei número 65/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin, emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar para a cobertura das dotações orçamentárias do orçamento no exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Indicação número 286/2015, autor, vereador Geraldo Antônio. Indicação número 298/2015, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Noção de aplauso, número 6 de 2015. Autores, todos os vereadores. Aplaude ao presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Guilherme Maluf, pelo apoio e parceria que tem dado à UCEMAT. Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 59/2015. Autoria: Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a criação do programa Família Acolhedora e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os vereadores decidam se façamos artigo por artigo em tótum. Os vereadores que concordam com a votação em tótum permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 59/2015 em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 59/2015 em segunda discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 296/2015. Autor: Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade da limpeza e reabertura da rua Bartolomeu Bueno da Silva, no bairro Palmeira.
Eu coloco a indicação de número 296/2015 em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado a indicação 296/2015 por unanimidade.
Indicação número 298/2015. Autora: Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade que seja dado destinação apropriada aos veículos que se encontram abandonados no pátio da Secretaria de Infraestrutura.
Eu coloco a indicação de número 298/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas, ao povo que nos prestigia. Esta indicação a gente está fazendo para que tome uma providência. A gente sabe que a maioria dos automóveis que estão lá no pátio da CO pertence à FUNAI. Então, que o secretário tome uma providência, porque a chuva vem vindo aí e aí se torna um foco de dengue, né? Então, a gente viu lá e eu acho que tem que se dar um destino próprio para esses automóveis que estão lá abandonados.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 298/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso, número 5/2015. Autora: Vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Aplaude os policiais militares do 20º Batalhão da Polícia Militar pelo seu dia e também pelos excelentes serviços prestados à sociedade juinense.
Coloco a moção de aplauso número 5/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão.
Por favor, senhora presidente, a senhora poderia ler a justificativa, já explica.
Justificativa. Com 291 anos de existência, a Polícia Militar passou a contar com a participação feminina em seu efetivo somente há 29 anos. Para celebrar a importante presença da mulher, a corporação foi criado em 4 de agosto de 2010, a Lei 9.432, que instituiu o Dia da Mulher Policial Militar, celebrado no dia 20 de outubro. Ao longo dos 29 anos de participação nos quadros da instituição, a mulher passou a ocupar importante função dentro da instituição. O 20º Batalhão de Polícia Militar conta com 5 policiais femininas em seu efetivo, sendo elas soldada da Polícia Militar Adriana Rodrigues de Oliveira, soldada Vanderleia Pereira da Silva e soldada Miriam Félix de Deus e soldado PM Cláudia Kaffer e tenente Ana de Médici Iscariote. Somos sabedores que nessa sociedade moderna, a mulher deixou de ficar em casa apenas cuidando do lar, marido e filhos, passando a trabalhar fora, tanto para ajudar na renda familiar, como também na busca de novas oportunidades, acumulando tarefas do dia a dia da casa. Os policiais são mulheres íntegras, que não medem esforço para servir e proteger a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Desempenham nesse batalhão as mais diversas funções, como administrativo, instrutora do PROERD, no serviço operacional, combatendo a criminalidade. São profissionais que só temos a elogiar pela dedicação, pelo empenho, com que cumprem as suas funções e pela contribuição que dão a essa instituição. Peço apoio à matéria e sua aprovação. Sala de sessões, Henrique Simeonato, 5 de outubro de 2015.
Obrigada, senhora presidente.
Eu coloco a moção de aplauso número 5/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada, moção de aplauso por unanimidade. Nós abrimos agora a inscrição para explicações pessoais. Paulo Roberto Tchepo. Alguém mais? Vereador Valdemar Teixeira de Farias. Vereadora Irene Delice Fonseca. Vereador Sandro Cândido da Silva. Vereador Geraldo Antônio Ferreira. Vereador Antônio Munhoz Sanches. Vereador Robson Amorim. Vereador Wilson Aparecido. Vereador Ailton Barbosa. Vereadora Nadilei Soares e vereadora Salete, Elzeira Salete. Encerrado, então, as inscrições. Nós temos 5 minutos, né? Eu acho que tempo suficiente para as explicações pessoais. Bom, sempre tem mais um, né? Com a palavra, o vereador Paulo Roberto Tchepo.
Senhora presidente, boa noite. Boa noite, senhoras vereadores, vereadores e o público que nos prestigia com a sua presença. Boa noite, Natan, Jair, Pacheco, seu Santinho, todos que aqui presentes. Senhora presidente, primeira coisa que eu quero falar é sobre a tão cobrado carro para casa de apoio. Que parece que tomaram vergonha na cara, né? A verdade é essa. De fazer o que tem, que é uma coisa tão simples, né? Tão barato, perde tantas coisas caras, que devia ter sido feito isso há muito tempo. Mas foi feito, tá bom. E uma outra coisa, senhor presidente, eu queria parabenizar de antemão, com antecipadamente, é o dia 15 próximo agora, que é o dia do professor. Parabenizar todos os professores, sem exceção, e dizer que é uma classe que não é respeitada, senhora presidente. Não é em Juína, não, no Brasil inteiro. É uma classe que, infelizmente, é a última coisa que qualquer gestor municipal, estadual, federal pensa é no professor. Se faz um monte de coisa, se gasta dinheiro com um monte de obra, um monte de coisas absurdas, mas o professor é o último que se pensa. Então, eu queria parabenizar os professores, que é uma classe lutadora, e que eles realmente um dia cheguem e que sejam respeitados e que sejam valorizados no seu trabalho, que é de uma importância extrema, né? E, infelizmente, o valor que é dado é muito pouco. São tratados, como muitas vezes, como vândalos, né? Quando requerem cobrar seus direitos, que é um direito deles, vão cobrar e são tratados como baderneiros. Essa é a verdade. Então, eu queria dizer que o meu respeito aos professores de todo o Brasil, e principalmente da nossa cidade, e que um dia algum gestor, algum presidente, alguma vai valorizar essa classe que realmente precisa ser valorizada. Do mais, senhora presidente, eu queria desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Uma semana não, uma meia semana, né? Porque começou já no meio quase a semana. É, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente, com o cumprimento dos demais da mesa, os novos companheiros, cumprimentar aqui na pessoa do ex-vereador dessa casa, Jair Lulu, o contador da prefeitura, cumprimentar a todos que fazem presente. Senhor presidente, quero aqui parabenizar as comunidades ali no Distrito de Filadélfia pela realização dos eventos no Dia das Crianças ontem. Cada comunidade se reúne, com exceção a Santa Laura, ali na Astrage, por causa do falecimento do meu cunhado, e ele acompanha aquela comunidade. Eles acharam por bem não fazer, não foi que a gente... por a falta dele, eles esse ano deixaram sem fazer ali, realizar a festa ali. Mas as demais comunidades, lá na nossa da Guia, da Luz... lá na São Benedito, na Sala das Graças, na Iracema 3, realizaram esse evento, que são todos os anos essa parceria. Dia das Crianças são os pais, no Dia das Mães são os pais, que são os cozinheiros, e no Dia dos Pais é as mães. Então, faz esse trabalho ali, é muito gostoso estar junto com eles, deixo os parabéns a todos eles. Quero dizer aqui que tive aqui uma... Há 15 dias atrás, tivemos uma reunião com o pessoal da Gleba União, na prefeitura, qual que o motivo é se tratar da legalização da inscrição estadual deles, que há mais de 5 anos que eles estão de posse naquelas áreas, para que eles possam se organizar para estar comercializando as rendas deles, os produtos deles, das lavouras e também... aqueles que têm o gado comprando e vendendo legalmente com as suas inscrições estaduais. Aí o prefeito não estava no dia, ficou para voltar hoje uma nova reunião. E ali hoje foi decidido e o prefeito assinou a portaria, que a gente consultou o assessor jurídico, na forma legal, foi feita e assinada a portaria ali, que a partir da manhã eles que dá a publicação, eles já podem procurar, está ali com a vereadora Salete a portaria que ela assinou, e que eles possam procurar a Secretaria de Agricultura para estar legalizando a situação deles. Isso é importante para o município, é importante para eles, porque... eles vão adquirir nota, vai estar legal também, se preparando para mais tarde a aposentadoria deles. E aqui eu quero deixar meu agradecimento a todos que me concederam o apoio em termos da saúde do meu cunhado, tanto a Secretaria de Saúde, no momento preciso de ser transferido para Cuiabá, eles, que era do... permitir eles fazer, eles fizeram. Agradecer também no dia do falecimento o apoio ali do secretário Renato Toso e o Eduardo, cada momento se preocupando com a situação, que foi muito transtorno, que foi muito rápido o falecimento dele. Dentro de 20 dias que descobriu o problema, já ele veio a óbito. Mas eu quero agradecer toda a sociedade, porque deixou nós felizes o movimento que foi, de quantas pessoas presentes do momento que foi publicado, e o pessoal já se reuniram antes do corpo chegar em Juína e permaneceram até o enterro. Então a gente só tem a agradecer, aos companheiros vereadores, que também pelo apoio, e toda a sociedade que nos ajudaram. Foi prevista ali uma rifa para poder ajudar nos tratamentos, que ficou um pouco bastante caro, que gastou bastante aqui. Mas aí no dia do torneio leiteiro foi realizado, e as pessoas que ganharam aqueles prêmios devolveram para ser leiloado. Naquele momento foi adoado mais 5 bezerras. Sei que, ao fim, faltou somente R$1.300 para cobrir toda a despesa que foi gasta. Então, eu quero deixar minha gratidão a toda a sociedade, o povo lá dos assentamentos, toda aqui da cidade, todos que contribuíram e nos ajudaram. Meu muito obrigado, eu agradeço a todos e que Deus abençoe a cada um e quero me deixar à disposição naquilo que cada pessoa precisar, que eu possa ser útil, eu estou à disposição também para somar para uma sociedade cada vez melhor. Juntamente com todos vocês e com toda a sociedade juinense, meu muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereadora Irene.
Boa noite a todos presentes. Em nome da nossa presidente, cumprimento a mesa, os demais vereadores e as imprensa presentes, todos que estão nos ouvindo em casa nesse momento também. Quero aqui começar parabenizando o Distrito de Terra Roxa, todos os moradores que contribuiu com a festa de comemoração das crianças. Teve umas 4 festas de comemoração do Dia das Crianças, então todo o pessoal colaborou. Então, agradeço a todos, parabenizo lá o Distrito por essa confraternização. E falando das crianças, eu quero aqui falar que a gente estamos lá com a Pastoral da Criança, com 35 crianças, 15 em 15 dias. E o que mais eles cobram, que a gente reúne no pátio da igreja, é o parquinho das crianças, né? Que eu fiz a indicação 2 vezes e foi aprovado, foi falado, foi, o pessoal foi lá e falou assim que ia sair o parquinho, né? Então, toda hora que eu chego na Pastoral das Crianças, eles cobram o parquinho. Então, eu estou aqui registrando mais uma vez, né, para deixar registrado o parquinho das crianças lá no Distrito de Terra Roxa. Também quero deixar registrado aqui mais uma indicação, que não vou fazer mais a indicação, só vou cobrar na tribuna, o dentista de Terra Roxa, né, pelo menos uma vez por semana. Isso é cobrado todos os dias, a gente sai na rua, o pessoal em casa cobrando, né? Então, o Distrito de Terra Roxa cobra ali a Secretaria de Saúde sobre o dentista lá no nosso distrito. E quero agradecer aqui a presença de todos hoje aqui. Obrigada e uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Em vosso nome, cumprimento os demais pais desta casa, todas as pessoas que fazem presente, na pessoa do Natan, Jair Lulu, seu Santinho, Pacheco, imprensa. E gostaria aqui também de deixar os meus sentimentos, Valdemar, a vossa pessoa e toda a sua família, por esse momento que estão passando, a perda de um ente querido. Então, a gente também sente isso na pele, sentiu isso na pele, e a gente também quer, de forma carinhosa, acordar essa força que a vida continua, né? E cada vez eu tenho certeza que com a família, pela união dela, ela vai continuar firme, né, nessa caminhada. Senhor presidente, também quero deixar o meu abraço a todos os professores, né? Aqui temos nessa casa pessoas já de carreira e que muito contribuíram com nosso país nessa formação. Como diz o vereador Paulão, a gente fica na expectativa de que seja valorizado cada vez mais os profissionais da educação, que de fato assim evitem tantos transtornos, inclusive o último que nós, os nossos servidores municipais, se envolveram, que é a questão de paralisação, fazer manifestação para que sejam reconhecidos o seu direito já assegurado em lei, que é a questão do piso nacional. Então, a gente espera que as políticas públicas possam, de fato, garantir isso com mais eficiência, o direito desses profissionais que são os pilares da nossa sociedade. Também, eu, em tantas homenagens esse final de semana, a gente parabenizar todas as crianças, né, e também, em nome da paróquia Santo Agostinho, agradecer às demais comunidades que contribuíram na preparação da festa do padroeiro da paróquia Santo Agostinho, no qual houve a concentração e representação de todas as comunidades do interior da cidade, e houve, assim, um manifesto de muita fé em homenagem aos 15 anos de instalação da paróquia Santo Agostinho do módulo 5. Então, a gente fica honroso e agradecido a todos por o empenho e por divulgar um momento tão importante que as comunidades têm para se manifestar a sua fé. Então, portanto, eu quero aqui abraçar a todos e agradecer por esse momento. E aqui, o senhor Santinho, eu queria, só nesse breve relato, parabenizar, senhor Santinho, pela a importante... Eu vi uma reportagem, acho que no JNMT, que é a divulgação de uma, do histórico ali dos acontecimentos do módulo 6, no qual, muito sucinto, foi muito esclarecedor as necessidades da comunidade, do bairro, né, os problemas que se encontram ali. Então, eu acho assim, que os meios de comunicação poderiam, né, aproveitar muitos espaços e colocar esses momentos históricos, né, pontuando tudo aquilo que está acontecendo dentro dos bairros, porque nós, vereadores, nós andamos, cobramos, aí muitas vezes se colocam como isso que a gente leva isso pelo lado de articulação política, enfim. Mas a sociedade sente na pele, sente no seu dia a dia, e uma matéria bem montada, como foi aquela, coloca todos os pontos principais do bairro e que é os anseios, os desejos da comunidade. Então, quero aqui, porque eu vi a figura do senhor mencionada lá na reportagem, então quero parabenizar e que essas notícias possam ser mais publicadas para que a população tenha conhecimento e sintam valorizados, porque os nossos bairros, nós que somos bairristas, eu gosto do meu bairro, de onde eu moro, do módulo 5, e acredito que muitos outros, vocês, têm esse mesmo sentimento, porque a gente brigar pelo aquilo que a gente acha necessário e de valioso para a população, para a comunidade. Então, quero aqui fazer ressalvar esse assunto e pedir para que isso seja realmente colocado mais vezes. E, no mais, senhora presidente, quero agradecer a todos por mais essa oportunidade, agradecer a Deus por esse momento e desejar a todos uma boa semana, a todos um bom trabalho. Que Deus abençoe a cada um.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, imprensa. Em nome do Natan, eu, Jair Lulu, saúdo todos os outros presentes, Pacheco e os demais. Eu queria iniciar minha fala, até enfim, ficamos felizes de sempre chegar em boa hora, chegou esse carro tanto esperado por essa casa, a cobrança de nós vereadores. Realmente é um carro muito bom, né? Ele é pequenininho, parece que é um coração de mãe, diz que cabe 7 naquele carrinho. Eu fui ver de perto mesmo, realmente tem um monte de banco naquele carro. Então, um carro bem espaçoso, eu acredito que vai ajudar, minimizar a situação da casa de apoio em Cuiabá. Eu queria também aqui parabenizar também todas as crianças juinenses pelos festejos que teve esse final de semana, e que nós sabemos que nossas crianças é a base da família. Eu queria também falar também a respeito de hoje, onde participamos de uma reunião, né, onde estava a Salete, onde estava o vereador Valdemazinho, junto com os assentados do assentamento União, onde até enfim saiu uma portaria que é esperada por todos, várias cobranças teve, mas nunca chegou nesse ponto de isso acontecer. Então, quero parabenizar o prefeito por sua atitude, o seu secretário Shell, por estar fazendo essa portaria 8.119/2015, onde dá o direito de fazer a inscrição do produtor rural. Eu acredito que a associação, se nós, o prefeito, não olhar para a associação, eu acredito que a associação vai à falência, não consegue andar, os pequenos produtores não conseguem andar com as suas próprias pernas, mas sim através de uma portaria, através de um projeto de lei, eu acredito que os pequenos produtores têm condição, sim, de andar com as suas próprias pernas, porque os produtores rurais são os menos que incomodam nós vereadores. Vocês querem estrada e saúde, educação, o resto eles produzem, faz com que eles aumentem a sua renda familiar cada vez mais. Eu queria também falar também aqui, eu fiquei até triste hoje, a parte da manhã, onde eu vi um comentário de um deputado da Assembleia Legislativa, onde tinha um projeto na gaveta da Assembleia Legislativa, que era um projeto da liberação da bebida nos estados do Mato Grosso. Eu vi ele falando com todas as letras, onde pegaram o projeto, colocaram em pauta o projeto, onde vai realizar audiência pública para discutir a venda de bebida alcoólica no estado do Mato Grosso. A gente vivemos hoje num mundo onde a droga, né, lista e não lista, está tomando conta da base da família, nossas crianças, nossos jovens. E a crise, né, não econômica, mas sim uma crise hoje política que nós estamos passando, os deputados querem fazer audiência pública para discutir a venda de bebida alcoólica nos estádios. tanta coisa para nós discutir, tantos problemas que nós temos para discutir, respeito de saúde, educação, regularização fundiária, regularização urbana, que está uma vergonha dentro do nosso município. Os deputados querem discutir uma lei de bebida alcoólica, que nós sabemos que a bebida alcoólica é lícita, mas é a porta, é a entrada das drogas ilícitas. Então, eu fiquei bem chateado. Eu acredito que se isso acontecer realmente, eles foram em frente a essa audiência pública, eu acredito que os deputados estão dando um passo atrás. Não é os deputados que nós queremos para o Estado do Mato Grosso. Eu acredito que eles têm que ter respeito com a família. Quem vai para o Estado vai levar a família. Acho que o Estado, quem gosta realmente do esporte, vai levar a família, as crianças, netos, para os estádios, para poder assistir os jogos de futebol. Se liberar a bebida, vira uma bagunça danada, o cara vai para beber, então nós sabemos que tem outros lugares, para quem gosta de beber uma cerveja, outras bebidas qualquer, tem os lugares apropriados, não o estádio. E também não é o momento também dos deputados estaduais estar discutindo, colocando em pauta. Então, eu queria, já mandei uma mensagem para 3 deputados estaduais que eu tinha no meu agenda, no meu celular, falando que isso não aconteceria, para poder gavetar de novo esse projeto, porque isso é uma vergonha para o Estado do Mato Grosso, no momento que o Estado do Mato Grosso e o Brasil estão passando por uma crise econômica e política. E o demais, eu quero agradecer a todos, que Deus possa estar abençoando uma semana aí de trabalho para todos.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Quero que parabenizar todas as comunidades, escola, creches, igrejas, que de uma forma ou de outra se organizaram para parabenizar o Dia das Crianças aqui no nosso município. A gente viu que tinha festa de todas, em todos os locais, a gente se via uma festinha, até o pessoal se organizar na praça ontem à noite, e teve uma grande festa ali também. Eu só passei lá, só vi a multidão, nem sei quem era a equipe que estava se organizando lá, só sei dizer que tinha bastante criança. Senhora secretária, companheiros vereadores, queria falar de um assunto aqui que eu nunca pensei que a gente ia ter que falar aqui em público, junto com o nosso vereador, para ter um pouco de noção. Quinta-feira, teve um agricultor que esteve aqui na minha sala e pediu, por gentileza, guardar o nome dele, sigilo, e ele falou, perguntou para mim duas coisas, duas denúncias ele fez. Uma, perguntou se era legal depositar óleo diesel no fundo da Secretaria de Agricultura. E eu falei assim, olha, desde que o secretário justifica, é legal, mas só que nós temos que ir lá olhar. Eu pensava que era um tambor de óleo diesel. Quando nós chegamos lá, eu, vereadora Nádia, vereador Paulão, se encontramos lá 6 galões de óleo diesel, de 200 litros, 6 galões de 20 litros também. Levemos a televisão filmou tudo, denunciamos na promotoria, na polícia, então... E nós não vimos secretários para a gente estar. O secretário não estava lá e ele, enquanto nós estávamos lá, que ficamos ali uns 40 minutos ali, fazendo a matéria e tudo, o secretário não chegou ali para dar o esclarecimento. Então, tinha um montante de 1.320 litros de óleo diesel depositado no fundo da Secretaria de Agricultura. Eu não sei o porquê e nem... E eu acho que o objetivo ele tem que falar para o promotor, não vai ser nem para mim e nem para os meus companheiros vereadores. E ele vai ter que falar também para o prefeito, que eu tenho certeza que se foi a desculpa que ele arrumou, que ele falou no rádio, ele está, como diz, traindo duas vezes. Além de estar traindo o prefeito, está usando com má fé com o próprio patrão dele e... com a população também, porque ali no fundo da secretaria não é local de se depositar óleo. Porque nós temos aqui vários postos de gasolina aqui no nosso município, que ele podia deixar a requisição, fazer a nota e podia deixar do óleo ali, para ele poder pegar do jeito que fosse precisando. Então, esse agricultor me falou, nós estivemos lá, olhamos lá, tinha esse óleo lá mesmo, a gente fez a matéria, protocolamos a documentação, agora vamos esperar o que a promotora vai arrumar com o nosso prefeito, porque o prefeito vai ter que quem vai ter que responder é o prefeito, porque é o prefeito que responde por ele e ele vai ter que se responder com o nosso prefeito. Então, essa é uma das denúncias. E a outra denúncia que teve também é que tem carro das secretarias, é carro das secretarias, não é só da Secretaria de Agricultura, não, andando sem adesivo na rua. E isso, é, talvez a gente está aqui no nosso dia a dia vendo essas coisas e não presta atenção. E talvez um lá de longe vem aqui ver, e a gente chegamos lá, a caminhonete também estava na frente da secretaria, fomos olhar lá, ela estava sem adesivo também, e a gente já aproveitou, já fez a matéria em cima dela lá, e coloquemos também na documentação, que é o promotor, e exija do nosso prefeito, do nosso secretário, que cada carro do nosso município que esteja o adesivo do nosso município, que não pode ter nenhum carro, nenhuma máquina trabalhando para o nosso município, sendo do nosso município, sem o adesivo. Até carro alugado tem que ter um adesivo discriminando a serviço da prefeitura. Então, isso tem que colocar no nossos carros para a gente ter conhecimento o que está se acontecendo aqui no nosso município. Está terminando aqui. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente, e quero desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente Ivani, demais componentes da mesa, vereadores, público que nos assiste. E aproveitando aqui, presidente, a presença do Edson Cortez ali, eu quero aproveitar e parabenizá-lo pelo excelente serviço que ele vem prestando aqui ao nosso município em termos de iluminação pública. A gente já reclamou muito isso aqui e, enfim, eu particularmente nunca mais recebi uma reclamação e quando vem a mim eu ligo prontamente para ele e ele vai lá e resolve o problema. Espero que isso também tenha acontecido com os outros colegas vereadores. Eu quero citar aqui um fato que está ocorrendo, o seu Santinho, que está ali presente, no módulo 6. Semana passada eu fiquei sabendo que a empresa não iria mais continuar a construção da escola no módulo 6 devido à defasagem de valores pela demora que foi do governo federal liberar a segunda, terceira e a quarta medição e ocasionou quase um ano esse recebimento. E, lógico, a gente tem conhecimento que tem essa defasagem, principalmente agora com a alta excessiva do dólar, inflação e tal. Só que ele alega que quer R$ 166.000 a mais para poder dar continuidade. E eu, a prefeitura, juntamente com o engenheiro, analisando, e reconheceu um valor de R$ 48.000. Eu estive com ele semana passada, conversei com ele em Cuiabá, ele veio até aqui hoje. Aí eu liguei para o Tuna, que faz parte da comissão de obras. Ele estava, não podia ir no momento, não consegui falar com o Daniel, e o vereador Neguinho também faz parte e acompanhou nessa reunião. Então, aí ficou assim, e sugerimos que ele continue com a execução da escola e que haja judicialmente para conseguir o valor que ele quer, né? Que ele alega ter direito, e a prefeitura alega que é só os R$ 48.000. Por exemplo, a escola que está se fazendo na Filadélfia é a mesma escola, a mesma metragem, a mesma quantidade de sala de aula, o valor. E lá o Kiko começou, a Poliengenharia começou muito um ano depois, e ela já está quase se finalizando, e ele recebeu até agora só duas medições. São diferença de gorduras, que uma empresa tem mais gordura que a outra, então ele pode dar continuidade na obra, mesmo sem receber do poder público. As UBS, eu falei semana passada, já tem aquele que está se fazendo lá na JK, já está com 37 mil na conta, e essa semana ficaram de depositar dos outros PSFs. Está o edital já está liberado no Diário Oficial da licitação da creche também, lá no bairro Paduílio, uma creche no valor de R$ 2 milhões, onde já tem R$ 600 mil depositado em conta. O vereador Paulão, comprar o carro, e é o que eu digo, porque se não houvesse essa pressão que houve dos vereadores, com a crise que está nos municípios, com a necessidade que está de se economizar de todas as formas, com certeza não teria adquirido. Então, devido ao fato da insistência de estar aqui na Câmara, falando, foi adquirir esse fato mesmo. A gente está vendo aí a dificuldade que é, o Natan nos explicou aqui antes de começar a fala. E dizer também, parabenizar aqui aos professores, pelo seu dia e lamentar profundamente que o IF ainda permanece em greve. Eu converso sempre com os professores lá, diz que não está havendo diálogo. Como o Sandro falou, o piso é lei. Eu acho que esse piso, para efetivamente começar a funcionar nos municípios do país, vai ter que haver uma complementação do governo federal, senão os municípios não vão conseguir de forma alguma cumprir com essa lei, infelizmente. E é uma necessidade, um direito total dos professores. Lamentar aqui também a morte do nosso amigo Jesuíno. Eu conheci ele em 89, no garimpo do Porcão. Era muito amigo do meu pai, o Ademar. Eu estive lá presente, lá no velório, e lamentava profundamente e dizer a todos que hoje o pessoal da topografia está na Lagoa da Garça e o Kiko disse que, se o tempo deixar, ele conclui esse ano ainda. Então, está na mão da Polo Engenharia, ele já contratou serviços da empresa de concreto e tudo para poder fazer, executar a obra da Lagoa da Garça, que está com dinheiro em caixa. E demais dizer a todos que tenham uma ótima semana. Tivemos aí um fim de semana passado tranquilo, sem acidentes, né, com festividades da Nossa Senhora Aparecida e das crianças. Obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Wilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres companheiros, o público que nos prestigia com sua presença até o presente momento, a imprensa e todos que nos ouvem. Agradeço a Deus por mais um dia, por mais uma semana que iniciamos. E quero aqui, não poderia deixar de parabenizar ontem a comemoração do Dia das Crianças, dia 12 de outubro. Parabenizar todas as entidades, as comunidades, as igrejas que tiveram um envolvimento aí com as crianças. Participei de algumas, e em especial da Assembleia de Deus, que envolveu o dia todo com palestras, brincadeiras e várias coisas para envolver ali, para estar envolvendo as crianças. Foi um trabalho muito bonito, teve sorteio de muitos prêmios. E depois de amanhã, dia 15, quero parabenizar também os professores, que têm um papel muito importante, um papel fundamental na vida de cada um de nós, porque são, a maioria das pessoas passa um bom tempo aprendendo com os professores que se dedicam e se disponibilizam o seu tempo para estar ensinando as pessoas também. Então, as crianças, quando pequeno, é a coisa mais meiga, mais gostosa. Todo mundo quer estar perto, quer estar envolvido. E a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que nós devemos ensinar ou educar a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, até quando envelhecer, não se desviará dele. O salmista diz no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. Só que, infelizmente, muitas crianças, quando começam a se tornar adolescente, na época da fase da puberdade, já passando para a juventude, começam a conhecer os prazeres do mundo e acabam se desviando. E muitos filhos têm dado tristeza para muitos pais, e se envolve com coisas como o nosso amigo ali falou, com drogas lícitas, mas para Deus não existe lícitas e nem ilícitas, porque são todas ilícitas. Então, tem muitos filhos dando muita dor de cabeça, mas o papel dos pais nós temos que fazer, é que tentar dar uma boa educação, e quando ele se torna de maior, infelizmente, a gente não podemos mais tomar decisões por eles. Mas quero aqui parabenizar também o Edson Cortez pelos excelentes trabalhos, e lamentar também, Valdemar, a morte de seu cunhado, e pedir que Deus conforte o coração de toda a família, porque nesse momento é só Deus que pode confortar. No demais, quero desejar uma ótima semana a todos, que Deus esteja abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhora Presidente, eu quero dar meus parabéns a todas as crianças da nossa cidade, do nosso Brasil, por dia de ontem. E parabenizar todas as pessoas que, mesmo na crise, que não medir esforço para deixar uma criança feliz. E ali no modo 5, uma festa muito bonita, ali organizada pela Rádio Napolitana, e tinha muitos pais, muitas crianças ali, e você via aquelas crianças sorrindo, aquelas crianças felizes por esse dia, que as pessoas estavam ali para dar aquele dia de alegria para aquelas crianças. Então, parabéns a todas as pessoas que fizeram esse trabalho. Quero também aqui dar os parabéns para o senhor Haroldo e sua família, que lá na linha 4 também fez uma festa, teve também uma missa lá. E ele está com 7 meses em Juína e convidou todas aquelas famílias dali da linha 4, da 01, para participar ali daquele momento ali. Então, quero que Deus aí, que ajude essa família para nós ter sempre essa festa ali na nossa região. Senhora Presidente, eu também já estou preocupado, Presidente, com as fortes chuvas que já está dando no nosso município. E a gente vê aí com o Natan estando aqui, né, com esses cortes de gasto, né? E eu acredito que nesses dias, com essa chuva, vai ter muitos problemas no nosso município. Então, eu já fiquei recebendo ali reclamação ali da linha Caiabi, que caiu um bueiro. Lá na linha 4 também deu uma forte chuva. Uma ponte também teve um problema. E também ali na linha 01, que também um bueiro ficou, o povo está passando também já com dificuldade. Então, eu só queria pedir ao prefeito, ao secretário de obra, que deixasse mesmo uma equipe, né, um caminhão e uma pá, para atender essas pessoas que aí está com as fortes chuvas, né? Estão aí tendo os problemas nessa região. E a gente sabe que tem a máquina que é a PC, né? Mas a PC não dá conta de fazer as pontes e também dar o socorro nesses vários lugares. Porque tem muitos lugares que se resolve só com a pá carregadeira e você não precisa ir com a prancha levar a PC. Então, você colocando uma pá num caminhão, num dia você dá socorro em vários lugares. Então, eu quero aí pedir para o secretário que ele olhasse com carinho esse povo, né? E também a gente está preocupado por causa da greve também, as aulas vão aí se estender mais, né? E a gente sabe que nós vamos ter vários problemas no nosso município por causa de estrada. Porque tem morro que vai batinar também, e o ônibus também não vai subir. Então, eu acho que nós temos de se organizar e ficar preparado para atender os nossos alunos, né? A nossa população. Então, eu quero aqui pedir com carinho para o secretário e o prefeito, para eles rever, para deixar essa máquina disponível só para fazer esse socorro. Porque eu tenho certeza que nós vamos ter problemas e as crianças nossas não vão poder aí perder mais aula no nosso município. Então, era só isso, presidente. E aqui agradecer o seu Santinho, o Natan, aí o Ed Cortez, que está aí, o nosso pomonheiro ali, e todo o rapaz ali também que está aqui nesse plenário. E o seu Santinho, a turma já fala, né, que ele é o quarto vereador, que ele só perde uma sessão aqui o dia que ele não está. Então, quero desejar uma boa noite a todos e agradecer a presença de todos.
Com a palavra, vereadora Nadilei Soares.
Começar minha fala lamentando, Valdemar, né, a perca do seu cunhado, o falecimento dele. Desejar muita paz, muita luz para o senhor e sua família, que Deus possa estar confortando o coração de vocês. Deixar aqui também um convite que chegou para mim hoje no meu e-mail da ABRACAM, Associação Brasileira das Câmaras Municipais. Vai estar acontecendo dia 27, 28 e 29 de outubro na Câmara dos Deputados em Brasília, a primeira conferência nacional para vereadoras, né? É para as mulheres vereadoras. Então, vou deixar aqui as colegas aqui o convite, para quem quiser ir, tem que fazer a inscrição, já passei os dados para a Valéria, tem que primeiro ver com ela, né, fazer a inscrição e ver a possibilidade de nós, mulheres, estarmos fazendo parte dessa conferência nacional lá em Brasília. Também, né, não posso deixar de lembrar aqui as festividades que aconteceu ontem lá no módulo 4, parabenizar aqui, em nome do Pacheco, a Rádio Educadora, né, pela promoção da Festinha das Crianças. Também parabenizar e agradecer a Rádio Metropolitana, que todo ano está inovando e cada ano melhorando mais a festinha para as crianças ali, que acontece na praça do módulo 5. E também todas as comunidades, né, que lembraram das nossas crianças, dizem que as nossas crianças é o futuro do nosso país. Eu digo que o futuro é o presente, é hoje. Né? A gente tem que lembrar delas, tem que tratar com carinho e tudo que pudermos fazer para melhorar as condições de vida de nossas crianças, a gente tem que estar fazendo sempre. Reconhecer também, né, o valor dos nossos profissionais da educação, nossos professores e todos os demais profissionais que trabalham na área de educação. Dia 15, né, depois de amanhã, já é o dia do professor. Então, a gente quer deixar aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento a essa profissão que, como já foi dito aqui, muitas vezes não é reconhecida, não é valorizada como realmente deveria ser. Está ali o nosso professor Natan também, que além de contador é professor. Parabenizá-lo, Natan, pelo trabalho que você faz também. Falar, Tuna, que você esteve falando aí da falta de identificação dos veículos da Prefeitura Municipal. Não é só os veículos, maquinários, veículos, tudo que pertence à Prefeitura Municipal precisa e deve ser ter uma tarja lá de identificação. Foi passada lei, aprovada lei dentro dessa casa aqui, para que até mesmo veículos e maquinários que forem locados de alguma empreiteira, que ela deve usar lá o selo lá, um adesivo lá, dizendo que está a serviço da prefeitura. E isso não tem acontecido. A prefeitura está com, já foi denunciado, 3 caminhonetes aí sem os adesivos. Então, eu gostaria de pedir a líder do prefeito nessa casa que tome providências, que cobre também, porque a gente fala que, né, muitas vezes fica Deus dará e as coisas não acontecem. Então, essas são minhas palavras, senhora presidente, que deixar aqui lamentar o fato aqui do que aconteceu quinta-feira ali, através da denúncia que chegou a nós fomos lá ver e averiguar aquela estoque de óleo diesel ali no fundo da a Secretaria de Agricultura. A gente sabe que não é correto, que não é certo fazer isso, foi o que eu disse lá na entrevista que eu falei, que chega qualquer pessoa ali fumando, os próprios funcionários fumando, cai uma bituca de cigarro ali, vai acontecer um desastre, uma coisa pior ainda. Ali não é lugar de se estocar óleo diesel. A gente sabe que o certo é pegar a requisição, levar ao posto de combustível e ali abastecer o veículo ou pegar os tambores e levar direto para os maquinários quando necessário. Então, são essas minhas palavras, senhora presidente. No mais, desejar uma boa semana e uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, primeiramente, a gente esteve em Cuiabá representando essa Casa de Leis, mas eu vou deixar para a nossa presidente está explanando sobre esse assunto. Acredito que a gente fez um bonito papel lá. Essa moção de aplausos aí, a maioria já levaram em mãos e entregaram para o Guilherme Maluf, devido aos trabalhos dele prestados junto ao SEMAT. E o nosso ficou da gente estar mandando em época oportuna. Hoje a gente já veio aí em 2 reuniões, a qual a gente foi convidada a estar participando, que é a respeito do Valdemar, que nos convidou, e o secretário Shell, para a gente estar aí sobre a gleba União, né? E a gente estava lá e conversamos juntamente com o vereador Valdemar, a população que estava lá da Gleba, e essa era um pedido deles, já desde a outra reunião, que fosse feita uma portaria para eles poderem estar vendendo o seu gado e trabalhando, sim, vendendo o seu produto. E aí, hoje, o prefeito, na mesma hora lá, se prontificou e está assinando no momento, e aqui está a portaria. Então, não terei tempo hábil de estar lendo elas, mas está aqui para todos os vereadores que quiserem verificar. Também gostaria de dizer, vereadora Nádia, vereador Tuna, o nosso papel realmente é de fiscalizar. Mas acredito que não foi em boa hora com relação ao secretário, porque ele veio fazer, que achou que estivesse correto, porque essa prática já era feita nas gestões passadas, de guardar o óleo para levar, para poder, no campo, estar abastecendo esses tratores e essas máquinas. Eu estive lá hoje, conversei com ele, e o que ele me disse, eu escrevi aqui, porque não é curto, e tem tanta coisa na minha cabeça, e de repente a gente pode estar esquecendo alguma coisa. O óleo que se encontrava na Secretaria de Agricultura é para abastecer o trator da patrulha mecanizada, para efetuar atendimento no campo com abastecimento. A patrulha mecanizada atende a agricultura familiar num raio de 25 quilômetros, atendendo mais de 30 comunidades. Esse óleo dá para uma semana a 10 dias. É um procedimento que acontecia em outras gestões e o secretário não viu nada de errado nesta ação. Porém, a gente sabe que ali não é o lugar de estar com o óleo. Você tem que abrir a mão, a palmatória. Quando está errado, está errado. E com relação ao adesivo, já foi encaminhado o pedido e está sendo aguardada a confecção do mesmo para fixação do automóvel. Mas, vereadora Nádia, mesmo que a senhora não estivesse me pedindo para mim estar cobrando isso, eu já tinha anotado aqui todos os pedidos dos vereadores. Comecei anotando o pedido aqui da vereadora Irene, com relação ao dentista. Então, a gente, enquanto líder do prefeito, a gente tem que estar mostrando o lado bom e o lado ruim. A gente também cobra dos secretários todas essas posições. A casa de apoio, graças a Deus, ganhou o nosso carro aí, certo? Ganhou ou não? Vai ganhar, né? Porque vai ter que agora adesivá-lo antes de mandar para lá, com certeza. E eu gostaria de agradecer aos nobres colegas, porque, com exceção de alguns resistentes, né, abriram mão das salas aí dos vereadores, mas a maioria depois aprovou, né, tinha uma resistência aí, e aprovou, e esse dinheiro da construção das salas vai ser repassado para a prefeitura, posteriormente, para estar fazendo uma obra aí, e provavelmente vai ser pago este carro da Casa de Apoio com esse dinheiro. Então, parabenizar a todos vocês, porque numa crise que se encontra o nosso país, o nosso município não deixa nada a desejar também, também está em uma crise. Também gostaria de fazer um pedido para a população, que quem não pagou ainda seu IPTU, vai lá, parcela, dá um jeitinho de pagar, porque senão realmente a gente não vai conseguir, de repente, fechar as contas no final do ano. E a transparência tem que ser realmente aberta para todos. Esse 15 de outubro é muito importante para nós educadores, tanto eu quanto a Ivani da Lavalle aqui, durante 34 anos, tem a Saturnina aqui também, né? Eu fui 34, Ivani eu acho que 35, 36, Saturnina também. Então, é uma coisa assim, gratificante, principalmente quando a gente encontra um aluno e a gente vê ele bem sucedido. Só para finalizar, é muito importante isso. É maravilhoso, não tem dinheiro nenhum que pague. Como o Robson disse, tem que ter uma complementação sim, senão o piso não é só nossa cidade que não vai conseguir, mas a maioria de todas as cidades que estão aí com essa dificuldade. E para finalizar, gostaria de dizer que foi uma belíssima carreata, Sandro, da Igreja Católica para Nossa Senhora Aparecida. E dizer para todos vocês que ela abençoe o resto da semana e que guarde e console a família de cada um de vocês que perderam os entes queridos aí, tá? Meu muito obrigada.
Bom, encerrando nossa sessão, gostaria também de registrar aqui, vereador Valdemar, as nossas condolências pela passagem do senhor Jesuíno, irmão da sua esposa Maria de Fátima, que nos deixou nessa semana. Então, que Deus conforte o coração de vocês, que a pessoa querida fica para sempre com a gente. Isso é verdade. Gostaria de parabenizar a Associação de Atletismo pela realização da quarta corrida de rua, que logrou êxito e trouxe muitos participantes de outras cidades aqui. Convidar a quem puder estar presente em Cuiabá. A Casa Civil está organizando uma reunião com a presença do presidente nacional do INCRA para os líderes de associações e assentamentos. Será nesse sábado, dia 24, no próximo sábado, né? Dia 24, 10, às 7h30 da manhã. E aí, na oportunidade, teremos também a presença dos secretários de estados. Então, seria importante. Eu sempre lembro do Valdemar, que é quem está mais trabalhando com o pessoal da zona rural, mas é aberto para todos os vereadores, que o vereador Geraldo também, que trabalha com a associação assentamento, né? Então, fica o convite para todos, né? Que se organize e se achar que é possível. Eu acho que é uma grande oportunidade estar perto, principalmente o secretário de Agricultura Familiar, que é um novo secretário com uma política importante de fomento ao pequeno produtor, né? Como ele já disse na reunião quando estivemos juntos lá em Cuiabá, 85% do que consumimos é trazido de outros estados. Então, há possibilidade desse fomento e eu acredito que vai ser tratado também nessa oportunidade. Gostaria de agradecer à vereadora Salete por ter nos representado. Ela se deslocou para esse fim, está representando junto ao UCEMAT, num evento que teve em agradecimento a Guilherme Maluf, o presidente da Assembleia Legislativa, por ele ter contemplado ao UCEMAT um veículo, o projeto da casa, cursos para todos os vereadores e servidores das câmaras do Estado de Mato Grosso. Então, foi um evento bastante significativo, de importância, e eu espero que a gente possa aproveitar para a nossa qualificação e buscar mais conhecimento, enfim, ter o apoio da Assembleia Legislativa. Inclusive, eles estão se organizando para trazer a Assembleia itinerante dos polos. Bom, quem sabe nosso polo Juína também será contemplado com a presença da Assembleia Legislativa aqui, nosso município. Gostaria de dizer que dia 21 será feita a licitação das ambulâncias. Houve uma cobrança aqui nessa casa, na última sessão, sobre o repasse das ambulâncias, que a Assembleia tinha abdicado de um valor para o governo comprar essas ambulâncias e até agora nada. Então, agora parece que vai sair as ambulâncias, a história da licitação, né, Paulão? Deve sair nesse dia 21 a licitação das ambulâncias e nosso município está aí credenciado para receber uma delas. Gostaria também de agradecer imensamente a todos os vereadores por entender e abrir mão do nosso projeto de construção das salas e para repassar o recurso ao executivo com a indicação da aquisição do veículo. A gente sabe da importância, foi muitas vezes mencionada aqui nessa casa, e nós já fizemos, então, repasse, não é que vai acontecer, está aqui o comprovante, nós repassamos hoje R$ 65 mil para o executivo para quitar aquele carro, aquele veículo. Então, a gente está muito feliz por isso. O secretário pediu que transmitisse também o agradecimento, porque na situação dele, não é ele que paga e precisa, sabe, da necessidade. Então, a todos, né, muito obrigado por ter aceito e ter participado desse trabalho. Nós queremos fazer outras ações e queremos contar também com o apoio de cada um dos senhores. É, também na ida da vereadora Salete, em Cuiabá, ela foi até a Casa Civil para agendar uma reunião com o governador, ou pelo menos com o chefe da Casa Civil, Paulo Tax, para que a gente trate sobre a questão da regularização fundiária. Né? Eu estive lá, vários de vocês estiveram também, e sabe que a coisa está bem emperrada, e existem pessoas que compraram, que pagaram, e que não pode ser penalizada por isso. Tem rolo, tem um caos instalado no módulo 6, principalmente? Tem, mas tem aquelas pessoas de bem que adquiriram o seu imóvel e não podem ser penalizadas, e as coisas não estão acontecendo. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de pressionar, de buscar um maior empenho do governo para que ele dê condições para o Intermate realizar esse trabalho o mais rápido possível. No mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa semana, que Deus nos acompanhe, e encerro essa sessão de hoje com a graça de Deus. Uma boa noite a todos, boa noite aos presentes.